No ar, o Radar na Rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e futebol gaúcho, a partir de agora, na UniFM 107.9.
Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 2 horas e 2 minutos. Temperatura de 18 graus aqui em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado pelos estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar melhor sobre o futebol. Nesta semana, vamos falar sobre a Libertadores, a Sul-Americana, porque tivemos jogos importantes desde o último programa. Vamos falar também sobre o Brasileirão, já que hoje iniciamos a quinta rodada da Série A, e o complemento da quarta rodada da Série B, com dois jogos que estavam atrasados. Sobre a Premier League, e para fechar, vamos falar também da cobiçada e mais esperada nossa querida Champions League. Eu sou Gabriel Barros e junto com meu colega Carlos Eduardo, o Cadu, irei apresentar o programa de hoje. Boa tarde, Cadu, tudo certo?
Boa tarde, Gabriel. Hoje o programa está muito movimentado. Na última quarta falamos um pouco sobre Libertadores e tivemos um complemento da rodada com três jogos dos brasileiros em campo. Um deles foi o Internacional, que empatou em 2x2 com o Nacional, jogando em casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os outros dois foram de vitória. O Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 2x0. E o Atlético Mineiro venceu o Alianza Lima, pelo mesmo placar, 2x0.
Isso mesmo, e pela Sul-Americana, na quarta-feira, tivemos apenas um brasileiro em campo, o América Mineiro. Empatou em 1x1 com o Milionários. Já na quinta-feira, tivemos três brasileiros. O Goiás ganhou fora de casa contra o Gimnásia, por 2x0. O Fortaleza goleou o Estudiantes de Mérida em casa por 6x1. E o Botafogo empatou contra o time da LDU por 0x0.
Isso mesmo, e pela Sul-Americana, tivemos um brasileiro em campo. O América Mineiro empatou 1x1 com o Milionários da Colômbia. Já na quinta-feira tivemos três brasileiros. Opa. Já falamos desses resultados. Então vamos para o Brasileirão.
Tá. Pelo Brasileirão, no sábado, iniciou a quarta rodada com o Cruzeiro 2x1 no Santos. Na sequência tivemos Fluminense e Vasco 1x1.
Então, falando um pouco sobre o jogo entre Cruzeiro e Santos, que abriu a rodada do Campeonato Brasileiro da última final de semana. Foi um jogo muito bom. Cruzeiro começou o primeiro tempo ali atacando a equipe do Santos, girando muita bola. A equipe santista começou sendo no contra-ataque ali, né? Com o Marcos Leonardo, com o Lucas Lima dando passes em profundidades. Mas já no primeiro tempo ainda, o Cruzeiro abriu o placar com o Wesley, ex-jogador do Palmeiras. Enfim, foi uma boa contratação para a equipe mineira para esse ano de 2023. E logo na sequência, e no comecinho do segundo tempo, o Santos já empatou o jogo, trazendo fortes emoções para o final da etapa do jogo, da partida. Tendo que o Cruzeiro sair para o jogo, já que jogava em casa, com apoio da torcida. Tinha o Ronaldo, o fenômeno, acompanhando o seu time, já que ele é o dono da equipe do Cruzeiro, né? E conseguiu fazer o segundo gol com Wesley. Foi um bom jogo, eu diria, para abrir a rodada. E isso mostra que o Cruzeiro está em uma ótima fase. Já trazendo o jogo de mais tarde, que foi Fluminense e Vasco da Gama. A equipe do Fluminense era ampla favorita para o confronto, mas o Vasco saiu na frente com um gol de Pedro Raul. Numa pressão do ataque vascaíno sobre a saída de bola do Fluminense, a equipe de São Januário conseguiu roubar a bola ali e assim criando uma grande chance de gol logo no primeiro minuto. E o Pedro Raul, como que é definidor e artilheiro nato, não desperdiçou. Já no segundo tempo, a equipe do Fluminense foi para cima querendo buscar o empate e até a virada. Criou inúmeras oportunidades, mas Paulo Henrique Ganses e seus companheiros pouco criaram, tendo que a defesa do Vasco sobressaindo bastante sobre o ataque do Flu. Mas no finalzinho da partida, o Fluminense conseguiu um empate, uma boa jogada tramada pelo meio campo e seu ataque ali. O Cano pegou uma batida de primeira de rara felicidade. O goleiro do Vasco conseguiu defender, mas no rebote a equipe do Flu empatou o jogo. Então eu considero que foi um ótimo jogo. Pessoal que assistiu, torcedores tanto de Fluminense e Vasco, até de outros clubes assim, que ficaram no sábado à noite em casa, apreciaram essa partida. E assim terminamos os primeiros jogos de sábado da rodada.
É, o Fluminense, ele mesmo com esse empate, ele vem jogando bonito, né? Vem fazendo bonito o time do Fernando Diniz. E o Vasco também vinha numa crescente, apesar de vir de 3 derrotas no Brasileirão, né? Bom, ainda na última rodada, no domingo, a América perdeu de 2-1 pro Cuiabá. O Bahia venceu o Curitiba por 3-0. 3-1, perdão. E o Atlético Paranaense ganhou de virada do Flamengo por 2-1. O Botafogo, seguindo na liderança do campeonato sem perder nada, ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, que ainda não está se encontrando esse ano com o Coudet. E o Goiás perdeu de 5-0 para o Palmeiras, que está na segunda posição do campeonato. São Paulo, agora sob direção do Dorival Júnior, ganhou de 2-0 do Inter. E o Grêmio empatou em 3-3 com o Bragantino, na Arena do Grêmio. E para fechar a rodada, na segunda, o Corinthians empatou 1-1 com o Fortaleza, que também vem numa boa campanha, mas que ainda vai batalhar pelas primeiras posições da tabela.
É, sobre domingo, a gente pode comentar sobre os times aqui do Sul, né? O Grêmio, o Inter. Começando pelo Inter, que foi um ótimo jogo contra o São Paulo, mas um ótimo jogo para a equipe São Paulina, né? Porque o Inter não jogou nada. A equipe do São Paulo foi para cima dos Colorado, criou muitas chances de gol. Kehler conseguiu até defender um pênalti, um goleiro que está vindo de duras críticas da torcida, né? Já que partidas atrás ele não se saiu muito bem. São Paulo criou o time de Dorival, que é um grande técnico. Até hoje não se sabe explicar como que os diretores do Flamengo demitiram ele, né? Depois de uma Libertadores. Mas enfim, já pegou a mão nesse time de São Paulo, colocou o Luciano para jogar com o Calleri. Enfim, então dominou a equipe do Inter, criou boas oportunidades e fez 2-0 como tranquilamente, né? Já no jogo do Grêmio e Bragantino, eu esperava mais a equipe tricolor. O Grêmio começou com 1-0, gol de pênalti do Cristaldo, numa jogada de trama ali entre seus atacantes. Até achei que o Luis Suárez ia bater o pênalti, né? Já que ele é o artilheiro nato do Grêmio ali, é o principal nome do tricolor, mas o Cristaldo pegou a bola, teve culhão, assim, bem dizer, e bateu o pênalti de forma precisa e abrindo o placar. Mas depois o time do Grêmio ficou muito acuado, eu não entendi muito bem o que aconteceu, o que o Renato tentou fazer com o meio de campo do Grêmio, já que a equipe do Bragantino foi para cima, conseguiu logo na sequência o empate e dominou o restante do jogo. Pelo menos o primeiro tempo ali, merecia ter sido em vantagem no intervalo, criou boas chances. O Gabriel Grando conseguiu fazer umas boas defesas, mas ainda assim, a exemplo do Kehler, goleiro do Inter, a torcida do Grêmio não gosta muito dele, tem um receio, bem dizer. E logo na segunda etapa, o Grêmio foi para cima, com o Luis Suárez, que estava alguns jogos sem marcar pelo tricolor, conseguiu pegar um chute de primeira ali, indefensável para o goleiro. Daí o Grêmio toma um empate. Opa. Daí o Bragantino se joga para o ataque, até vira o jogo com o Eduardo Sacha, que a torcida do Grêmio conhece muito bem, né? Dos tempos do Internacional. E eu posso destacar também que o Galdino, um jogador que o Renato buscou num futebol meio distante, assim, de Série B, que a torcida não conhecia muito bem quem que era. O Galdino vem fazendo uma ótima fase pelo Grêmio, vem fazendo gols e nesse domingo não foi diferente, né? Num contra-ataque ele fez o terceiro gol do Grêmio, fazendo 3-2 e encaminhava uma vitória do Grêmio ali suada. Mas no último minuto de jogo, bem dizendo, apagar das luzes, o Bragantino empata num erro de saída de bola do Diogo Barbosa, que, pela minha opinião, foi um dos piores jogadores em campo, pois errou muita coisa e a torcida já não tem muita paciência com ele, então coloco na conta dele esse empate de 3x3 do Grêmio.
Bom, apesar do empate, eu acho que o Grêmio jogou um pouco melhor, apesar da frustração do torcedor que vai para a arena esperando ver o seu time vencer, né? Mas a gente viu que futebol é bola na rede, né? Então não importa jogar bem e empatar, tem que vencer. Mas antes da gente ir para os jogos da Série B, o nosso colega Lucas Senna preparou o apito do radar para contar tudo o que aconteceu no jogo entre Goiás e Palmeiras. E olha que chuva de gols, hein? É contigo, Senna.
Muito boa tarde a todos. Nessa edição do Apito do Radar, irei comentar sobre a goleada do Palmeiras em cima do Goiás. A equipe paulista viajou até Goiânia para enfrentar o Alviverde Goiano, e não teve dó. O Palmeiras foi a campo escalado de Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony, e teve entradas de Richard Rios, Endrick, Gustavo, Fabinho e John. Do lado goiano foram a campo Marcelo, Diego, Lucas Alter, Bruno Melo, Sander, Zé Ricardo, Morelli, Guilherme, Palácios, Vinícius e Matheus Peixoto. Entraram na partida Sidimar, Diogo Gonçalves, Apodi, Alisson e Dodozinho. A partida realizada no último domingo, 7 de maio, contou com a presença de 13 mil pessoas no estádio da Serrinha. O show palmeirense começou logo cedo, com gol de cabeça do baixinho Arthur. O ponta, de 1,68m, já marcou 2 gols de cabeça nesse Brasileirão. As coisas começaram a ficar mais fáceis ainda para o Palmeiras aos 41 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do zagueiro Lucas Alter, que cometeu uma falta forte, sendo o último homem de defesa. No segundo tempo, o Palmeiras não deu brecha para o azar e passou por cima do Alviverde Goiano. 4 gols, um contra de Sidimar, um de Rafael Veiga, um de Endrick e um de Dudu. Destaque para as 3 participações diretas do lateral Piquerez. O segundo gol foi o contra. Cruzamento de Piquerez e o zagueirão Sidimar foi tentar cortar, mas acabou fazendo o gol contra. O terceiro, gol de Veiga, saída errada da defesa goiana e Rafael Veiga finalizou forte no canto, sem chance para o goleiro. Endrick, vindo do banco, foi outro que teve vida fácil. Dessa vez, por causa de Piquerez, que fez um cruzamento perfeito para o garoto apenas empurrar para o fundo das redes. Para fechar a goleada, Dudu marcou o 5º gol palmeirense. O Palmeiras dominou o Goiás durante toda a partida. O Verdão foi para cima do rival e garantiu os 3 pontos fora de casa com tranquilidade. E aí, o Palmeiras vem forte para brigar por mais um título, hein? Este foi o Apito do Radar dessa semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Muito bem, você acabou de ouvir o Apito do Radar produzido pelo nosso colega Lucas Senna, contando tudo que rolou no jogo entre Palmeiras e Goiás, que foi um bom 5x0, né? Eu diria um grande jogo.
A equipe do Palmeiras soube enfrentar o Goiás ali, né? Tem um elenco melhor que o time Esmeraldino, então fez prevalecer essa questão, né? E também tem um baita de um treinador que é o Abel Ferreira, né? Cotado para a seleção brasileira, enfim. Mas foi um bom jogo da equipe do Palmeiras, que vai enfrentar hoje o Grêmio, né? A gente logo vai falar sobre essa partida. Mas é o Palmeiras, então. É o atual campeão brasileiro. Tá vivendo uma ótima fase há anos. E, na minha opinião, é o time mais forte do Brasil a se enfrentar. Claro que tem o Fluminense, que todo mundo ali está encantado com o futebol vistoso do Fernando Diniz e seus comandados. Mas a equipe do Palmeiras tem o melhor elenco, joga o melhor futebol e é difícil de ganhar deles. Então, onde é que eles vão? Vão fazer um estrago, vão jogar de igual para igual com qualquer time. E é um dos favoritos a fazer esse bicampeonato brasileiro, né?
Eu acho que o Palmeiras, ele está na segunda posição, mas claramente em algum momento breve ele vai subir para a primeira posição, onde ele deve ficar pela grande parte do campeonato. E eu acho que esse jogo é bom para o Endrick, né? Que vinha sendo um pouco questionado após sua venda para o Real Madrid. Ele ficou com um pouco de jejum de gols, mas agora fazendo os gols ele volta a mostrar, já que o garoto é novo, mas é bom.
É. E o Endrick tem um bom potencial para o futuro. Então, esses jogos aí que ele faz o gol, desencanta, é importante para ele, importante para a torcida do Palmeiras também, né? Que dá uma confiança a mais num jogador que é tão novo assim. Então, ótima partida dele e da equipe do Palmeiras em si.
E pela Série B, na sexta-feira, iniciamos a quinta rodada com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdendo de 3x0 para o Vitória. No sábado, Criciúma venceu de 2x1 o Ituano, e o Tombense perdeu de 1x0 para o Avaí de Florianópolis. O Mirassol empatou com o Vila Nova, Chapecoense empatou 1x1 com o Novo Horizontino, e o CRB de Alagoas empatou com o ABC por 1-1. O Sampaio Correia, 2-1 no Juventude, vencendo no domingo. O Ponte Preta empatou em 0-0 com o Ceará e o Sport venceu 2-0 o Guarani. E para fechar, na segunda-feira, o Atlético Goianiense venceu de 2-1 o Londrina.
Falando sobre a Série B, eu posso comentar um pouco do Juventude, né? Que, na minha opinião, fez umas boas contratações, apesar de ter sido rebaixado no passado do Brasileirão da Série A para a Série B. Fez umas contratações boas. Um exemplo que eu dou é do Nenê. O Nenê, que vem do Vasco, um meia clássico, bate bem na bola, tem uma boa visão de jogo, é inteligente para jogar. Então eu vi que tipo, foi um movimento de mercado do Juventude muito bom, só que o Juventude vem perdendo as partidas sempre no detalhe. Durante o jogo fez 1-0, estava com um jogador a mais durante uma boa parte da partida e o CIA e o Sampaio Correia, mesmo assim, com um jogador a menos, foi para cima do Juventude. O Juventude não conseguiu se sobressair durante a partida e tomou a virada. E esses jogos que tu tem um jogador a mais, que já tá com 1-0 e ainda assim tu consegue tomar a virada, é bom ligar um alerta, porque lá no final da competição vai fazer falta esses pontos. A torcida do Juventude tem que ficar meio que de olho assim nesse time, porque vai fazer esses pontos, como eu falei, vai fazer muita falta. E a Série B é uma competição difícil, né? Tipo, onde que sobe os melhores e quem cai e na parte de baixo, quem cair também vai ter times bons, mas é no detalhe. Então qualquer vacilo ou qualquer forma que tu perca pontos importantes é extremamente ruim para a equipe.
Exatamente, né? B tá todo mundo brigando para subir e o Juventude já provou que sabe jogar na Série A. Então a gente vai torcer pela melhora no campeonato até o final do ano para que a gente possa ver o Verdão de volta na Série A. E saindo um pouco do Rio Grande do Sul e dos campos nacionais, no fim de semana tivemos também os jogos válidos pela Premier League. Destaco aqui o Arsenal vencendo de 2-0 o Newcastle fora de casa. E o líder, Manchester City, venceu o Leeds por 2-1.
Falando sobre a Premier League, o Arsenal fez um difícil jogo contra o Newcastle. Enfrentar a equipe do norte da Inglaterra fora de casa é sempre difícil. Outros times tiveram dificuldades. Até o líder da competição, o Manchester City, não conseguiu ganhar deles lá. O Newcastle vem de uma compra milionária, já que o clube foi vendido para um mercado da Arábia Saudita. Então tem dinheiro, tem investimento, tem uma boa equipe e vem fazendo uma ótima temporada. Inclusive, eu lembro que num dos programas lá do começo do ano, a gente destacou que o Newcastle poderia ser uma surpresa, poderia estar no final da competição entre o G4 e o G5 da Inglaterra lá para a Liga dos Campeões, e não foi diferente. Então é uma equipe difícil de jogar e o Arsenal mostrou uma boa partida. Teve o domínio da bola, teve boas chances durante a partida inteira. O Newcastle não conseguiu incomodar a equipe londrina e acabou o Arteta e seus comandados acabaram ganhando o jogo, né? E dando também uma resposta à sua torcida, que vem de uma desconfiança a mais, porque há 2-3 rodadas o Arsenal era líder e acabou perdendo essa liderança para o Manchester City. Falando do City contra o Leeds, foi um jogo bastante duro. O City, apesar de ter quase 900 passes trocados, ganhou só de 2-1 de uma equipe difícil, que é a do Leeds, que está brigando lá na parte de baixo da tabela. Mas sempre tem ele, né? Erling Haaland, que mais uma vez fez gol e ainda assim se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League, passando Mohamed Salah, de 2019. Então o Haaland tá numa boa fase, tá fazendo muitos gols e ajudando a equipe do Guardiola, já que mesmo sendo o Leeds lá embaixo da tabela, nunca é fácil um jogo de Premier League, né? Então o City ganhou mais uma, se consolidou na liderança e é o que tudo indica, ele vai ganhar mais uma vez a Premier, né?
Bom, é sempre bom a gente lembrar que o City está numa boa fase e o Haaland, especialmente, como você bem comentou, se tornou o principal artilheiro da Premier League, superando o Salah de 2019, quando eles venceram o Flamengo no Mundial de Clubes, uhum. né? E, bom, agora subindo um pouquinho, falando ainda do City, mas na Champions, eles empataram ontem com o Real Madrid. Um empate de 1-1 com o gol do Vinícius Júnior. E no segundo tempo, um gol do De Bruyne, que empatou o jogo e deixou tudo igual na segunda etapa. Já na decisão... Bom, a decisão desse jogão ficou mesmo para o jogo de volta, né? Esse é o jogo de ida da semifinal. E eles vão voltar a se enfrentar no dia 17 de maio.
É, ontem deu um ótimo jogo. Todo mundo estava aguardando City-Real Madrid, Real Madrid-City. Um time que é o Real Madrid, que todo mundo sabe quem que é. É o atual campeão, é o maior campeão também da Champions. E o City vem meio que babando, né, para ter essa competição, já que nunca conquistou. Eu diria que foi um excelente jogo. O Real Madrid jogando no contra-ataque com o Vinícius Júnior, com a velocidade do Rodrigo e a definição do Benzema. Segurou muito bem o City no primeiro tempo, conseguiu até abrir o placar com o Vini Júnior, que para mim está sendo o melhor brasileiro destacado lá na Europa e até em geral, assim, para mim é o melhor jogador brasileiro da atualidade jogando. Então, abriu o placar com um golaço, chute de fora, assim, sem defesa para o Ederson, né? Que também é brasileiro, conhece o Vini Júnior ali e tal, da seleção brasileira. E o Manchester City soube sofrer, digamos, né? Porque sair atrás do placar, jogando em Madrid contra o maior time do mundo, que é o Real Madrid, então é difícil, mas o City soube aproveitar as chances que teve no segundo tempo ali. O gol foi uma questão de uma polêmica, já que falam que a bola saiu ou não saiu ali do Bernardo Silva, mas o City criou a jogada e o Kevin De Bruyne, num chute muito de rara felicidade de fora da área, acertou o canto do Courtois, então empatando o jogo. E como tu bem falou, que a decisão fica para a próxima semana em Manchester, é impossível cravar quem que vai passar, porque Real Madrid acontece de tudo e Manchester City também acontece de tudo, então daria que vai ser um baita de um confronto e vale a pena ver, porque é a nata do futebol mundial, né? Os dois melhores times com dois jogos, então raramente a gente tem essa oportunidade de assistir, então quem gosta de futebol deve assistir esse jogo ou tentar, né? Porque vale muito a pena.
Exatamente, não dá pra gente cravar quem vence, porque como você disse, em Madrid, o Real Madrid já vinha de uma vitória importante como campeão da Copa Rei, né? Então tinha a vantagem de estar em casa, e agora eles vão ter que jogar em Manchester, e a gente vai ver quem que vai vencer essa batalha no dia 17. Muito bem, agora são 2 horas e 25 minutos e você está acompanhando o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado pelos alunos de comunicação social. Eu sou Gabriel Barros e estou apresentando o programa hoje com o meu colega Carlos Eduardo.
Isso mesmo, e depois de termos conversado sobre todos os principais acontecimentos do mundo do esporte, é hora de saber o que nos espera nos próximos dias. Nossa colega Mariana Camargo preparou pra gente uma agenda da semana com os principais jogos e eventos que nos aguardam. É contigo, Mariana.
Boa tarde, ouvintes do Radar. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Gabriel. Vim lembrar de alguns jogos para acompanhar nessa semana. Começando com a dupla Grenal. O Colorado enfrenta o Atlético Paranaense hoje, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Brasileirão. O time comandado por Mano Menezes ainda não divulgou a escalação para o jogo, mas o Colorado deve entrar em campo diferente do que enfrentou o São Paulo. A tendência é que entre um volante e saia um dos criadores, provavelmente o Depena. O Baralhas e Matheus Dias são os mais cotados para compor o meio. E o Luiz Adriano, que já está há 10 jogos sem marcar e é pressionado pelo momento do Luca, pode acabar sendo substituído. A tendência é um esquema mais conservador do técnico. Mais tarde, às 9h30, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, lá no Allianz Parque. A projeção da equipe que deve entrar em campo pelo Grêmio é Grando ou Adriel, que voltou a ser relacionado pós-polêmica, Thomas Luciano, Reinaldo deve voltar ao time no lugar de Diogo Barbosa, Bruno Alves, Mila, Cristaldo, Galdino, Vina e Vitello. Vila Sante e Carbajo voltaram a ser relacionados após recuperação. Vila Sante já deve começar a partida em campo, assim como vale destacar a volta do Kahneman. A surpresa é que Luis Suárez ficou em Porto Alegre, preservado por conta de desgaste físico, e Galdino deve ocupar sua posição. Ainda hoje você pode acompanhar Santos e Bahia às 7 horas, no mesmo horário do jogo do Inter, Red Bull Bragantino contra o Lanterna América Mineiro também às 7 horas, Cuiabá e Atlético Mineiro às 8, Flamengo precisando da vitória enfrenta o Goiás também às 8 horas da noite, Cruzeiro e Fluminense às 9h30, no mesmo horário do Tricolor Gaúcho. O líder Botafogo só joga amanhã. Em casa, o líder enfrenta o Corinthians às 7h30 da noite. Na quinta, ainda pela quinta rodada do Brasileirão, jogam Coritiba, enfrentando o Vasco da Gama em casa, e o Fortaleza enfrenta o São Paulo. Já na Europa, depois do jogão de Real Madrid e Manchester City, em que terminou no empate em 1-1, hoje, logo depois do nosso programa, às 4 horas, você pode acompanhar outro jogão. Milan e Inter de Milão jogam a semifinal da Champions League. E no final de semana, você pode curtir a dupla Grenal em campo de novo. No sábado, às 9 da noite, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. No domingo, tem Grêmio e Fortaleza na Arena a partir das 4 da tarde. Sou Mariana Camargo e essa foi a Agenda da Semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Essa foi a nossa colega Mariana com a Agenda da Semana, trazendo os principais jogos e eventos que acontecem nos próximos dias. Bom, sobre o Inter e Grêmio, o Colorado recebe o Atlético Paranaense e o confronto é interessante. Apenas um ponto separa os times na tabela. Atualmente, o Inter ocupa a 8ª posição com 7 pontos e o Atlético ocupa a 10ª posição com 6 pontos. Já o Grêmio tem a dura missão de encarar o Palmeiras fora de casa. Grêmio também, que está com seus 7 pontos na tabela.
Falando um pouco, vamos falar começando pelo jogo do Inter, né? O Inter tem uma partida difícil contra o Atlético Paranaense, é uma equipe chata de se jogar. O Atlético Paranaense vem numa vitória contra o Flamengo no final de semana, 2-1. O Vitor Roque jogando muito, então vai ser uma partida difícil para o Colorado. Acredito que vai ser um jogo de poucos gols, o Inter tentando criar, o Atlético saindo em contra-ataque. O Mano Menezes tem que acertar essa saída de jogo do Inter e o meio-campo, já que contra o São Paulo teve muitos erros. E também uma definição, já que o Luiz Adriano não vem jogando muito bem, né? E o alemão faz umas partidas boas, outras ruins. E tem essa indefinição no ataque do Inter. Eu sei que tem Ener Valencia ainda para chegar, mas chega só em julho, né? Então, é começo de campeonato, o Inter já perdeu alguns pontos preciosos. Eu diria que essa partida contra o São Paulo, que acabou sendo, o Inter sendo derrotado, poderia ter feito algo a mais, ter sido melhor lá de São Paulo, né, com um ponto na bagagem, ou até três. Então, é um jogo difícil para o Inter. O Atlético é um time, como acabei de falar, chato, vem de bons resultados e também tem o Paulo Turra, né, que é um técnico experiente, esteve com o Felipão ao longo de sua carreira, sendo auxiliar, né, conhece muito sobre futebol, tem boas ideias, então comanda bem o time do CAP, né, e vai ser um bom jogo. Pena que o horário não ajuda muito, porque 7 horas é um horário complicado, lindo, o pessoal saindo do trabalho e tal, mas acredito que vai dar um bom jogo.
Bom, eles vêm de uma boa sequência, né? Essa vitória de virada contra o Flamengo foi importante para dar uma levantada no ânimo. Eu acho interessante esse destaque que você trouxe do Turra, que ele não é um técnico que veio de fora. Ele é um cara que já vinha acompanhando o time com o Felipão. E com a decisão do Felipão de se afastar do campo, ele assumiu já tendo um histórico com o time, já conhecendo o elenco, já sabendo como se trabalha da melhor forma com aqueles jogadores.
Daí tem outro time gaúcho, o Grêmio, né? Vai enfrentar o Palmeiras. Pra mim é o confronto mais... É o confronto mais difícil das equipes gaúchas, né, nessa noite de quarta-feira. E também não vai ter Luiz Soares, né? Que o Renato Gaúcho optou por poupá-lo, levando um time do Grêmio um pouco mais leve, mais uma garotada ali. Provavelmente o Grêmio vai chegar no contra-ataque, vai esperar o Palmeiras lá atrás e saindo em velocidade com os seus jogadores, E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Grêmio vem de uma péssima partida jogada. O empate saiu de bom agrado até para o Grêmio, já que o Red Bull no domingo contra o Grêmio merecia ter ganho a partida. Então é um bom confronto para o time tricolor dar uma resposta à torcida, já que a torcida está meio impaciente com alguns atletas. Então o Grêmio tem essa oportunidade de jogar bem contra uma forte equipe, que é o Palmeiras, né? E o Palmeiras, como a gente comentou anteriormente, ele vem numa ótima fase, goleou o Goiás e vem para consolidar essa ótima campanha até agora no Brasileirão, né? Que está em segundo colocado.
É, o Grêmio resolveu poupar o Luizito, já que eles vão ter 5 jogos nos próximos 11 dias, né? A gente destaca aqui contra o Palmeiras hoje à noite, depois contra o Fortaleza ainda no Brasileirão, aí a gente vai ter a Copa do Brasil na ida das oitavas com o Cruzeiro, e de volta no Brasileirão a gente vai ter um Grenal para fechar essa rodada de 11 dias. Então vão ser muitos jogos. Hoje a disputa é importante, mas alguns já dão ela como vencida pelo Palmeiras. Eu acho que vale discordar, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? A gente sempre pode ter alguma coisa a ser uma revelação na hora ali. Mas eles resolveram poupar o principal nome do elenco, que é o Luizito. Bom, além da dupla Grenal, gostaria de destacar o confronto entre o Flamengo e o Goiás às 8 da noite. E entre o Cruzeiro e o Fluminense de Diniz às 9h30. Lembrando você, ouvinte, que esses jogos ocorrem hoje. O que você diz sobre esses jogos, Cadu?
O Flamengo... como tu bem conhece, né? Um torcedor rubro-negro veio de uma partida apática lá do Paraná, né? Onde que perdeu para o Atlético Paranaense. Teve protesto da torcida contra alguns jogadores, membros da diretoria na chegada ao Rio de Janeiro. Então tudo indica que o Maracanã vai lotar. A torcida do Flamengo é fiel, lota o estádio, apesar da fase onde que o Flamengo está vivendo, ela vai pro Maracanã, então faz a sua famosa festa, né? É um jogo difícil para o Goiás, porque o Flamengo tem que se consolidar. O Flamengo ainda não fez aquela partida maravilhosa com o Jorge Sampaoli. Claro que teve aqueles 8-2 contra o Maringá, mas não querendo menosprezar a equipe do Paraná, mas o Maringá tá na Série D, então não era um time muito... não é nível de Série A, né? O confronto era mais fácil. Então, hoje contra o Goiás vai ser um jogo complicadinho e espero que... eu espero uma boa partida dos dois times, né?
Esse jogo é um jogo que promete uma vitória pro Flamengo, que deve levantar um pouco o ânimo e encaminhar um pouco esse time do Jorge Sampaoli, né? Que ainda está construindo um trabalho, mas ainda também não se encontrou. Como você bem falou, esses 8-2 serviu apenas para encher os olhos do torcedor. Mas o time vem de 3 derrotas no Brasileirão, só tem 3 pontos, e está agora na zona de guerra ali, já está dentro do rebaixamento pelas mudanças na tabela. E isso não é nada que agrade nenhum torcedor do Flamengo, que, como você bem falou, recebeu o time de volta no Rio de Janeiro com protestos.
E falando um pouco agora do outro time carioca que joga hoje, o Fluminense, vai enfrentar fora de casa a equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem numa vitória contra o Santos, tem um jogo já definido, o técnico soube acertar ali o meio-campo, tem umas questões extras-campo que tá acontecendo ambos os times, né? Um exemplo é afastamento de jogadores por conta de apostas esportivas. Enfim, daria que vai ser um jogo bem interessante de se assistir, porque a equipe do Fluminense, beleza, vai bem em casa, jogando Maracanã, tudo confortável ali, do seu agrado, do seu jeito, né? Comanda o jogo assim, mas encarar o Cruzeiro fora de casa, com apoio da torcida celeste, então é um jogo complicado. E como é confronto de Série A, que é o campeonato brasileiro mais campeonato nacional mais equilibrado do mundo, então eu não aponto favoritismo a nenhum, mas eu também, assim como o jogo do Flamengo, espero um bom jogo, as duas equipes se atacando, e vamos ver se o Fluminense mantém essa fase boa que está vindo, né?
Exatamente, o Cruzeiro, ele vai ter um grande poder de estar em campo em casa, né, com uma torcida enorme. E o Fluminense, que apesar de estar vindo de uma boa fase, também perdeu os últimos jogos. Então a gente vai ter que ver, o Fluminense vai ficar ou vai batalhar pela ponta da tabela? Vão deixar o Botafogo, também do Rio de Janeiro, ficar na primeira posição? Vamos saber essa noite aí.
Tem que se confirmar esse favoritismo do Fluminense que todo mundo aponta, né? Então...
Pois é, o Cruzeiro vem de uma reestruturação que tá dando alguns resultados agora, depois de algum tempo. Então não é nenhum jogo vencido também.
É, e o Cruzeiro, como eu falei ali, tá numa ótima fase. Todo mundo esperava que o Cruzeiro pudesse ser rebaixado ou ia brigar por não cair. Por enquanto tá se mostrando que não. Então vamos ver esse duelo aí que vai ser interessante de acompanhar também.
Bom, e para fechar dos jogos de amanhã, quinta-feira, o líder Botafogo enfrenta em casa o Corinthians. O Timão vem tentando se estruturar com seu novo técnico, Vanderlei Luxemburgo. E uma vitória em cima do atual líder do Brasileirão cairia muito bem no momento do Corinthians, que vem passando por problemas extra-campo, como vocês sabem, com a crise de liderança dos técnicos que vinham se sucedendo no Timão.
É um jogo complicado para o Corinthians, vai pegar o líder do Brasileirão. Eu confesso que até essa parte do campeonato eu não esperava o Botafogo vindo de 4 vitórias seguidas. E tem um detalhe que eu já fiquei olhando, assim, percebendo. O Botafogo trocou recentemente a grama. Tem um gramado sintético agora no Engenhão. Então é difícil jogar em grama sintética, ainda mais fora de casa. O Corinthians vai ter desfalques. Mas se tem um jogo para o Botafogo perder pontos, eu diria que era esse agora no começo, né? O Corinthians é o Corinthians. Sempre que tu acha que ele tá mal, assim, ele não sei como, ele pega, ele, a camisa pesa, né? Então se ressurge tipo uma fênix e ganha uns jogos que tu não espera que ele ganhe. Então é um bom confronto de duas equipes tradicionais do futebol brasileiro. Então acredito que vai ser bem interessante também nessa quinta-feira acompanhar quem puder, né, no caso.
Esse é um jogo que eu quero muito ver, porque, obviamente, há uma pressão muito forte no elenco do time do povo, né? E essa questão da grama, ela é importante, porque, se não me engano, o Botafogo é o único time da Série A que joga em casa tendo o grama sintética no seu estádio.
É grama sintética, né?
Enquanto a Arena Corinthians, ela é tida como o melhor estádio hoje em termos técnicos do Brasileirão. Então, essa é uma questão que o Corinthians vem de um estádio bom para jogar num estádio que é questionado por muita gente por ter essa questão da grama sintética.
É, a grama sintética do Botafogo é a tradicional grama sintética, né? Tem equipes, Atlético Paranaense e Palmeiras, que também tem grama sintética, mas é uma grama sintética diferente, tipo uma grama híbrida que tem junção ali com grama natural. Então é um novo campo de se jogar. Então vamos ver como que sai a equipe do Corinthians fora de casa.
E antes de falarmos dos jogos internacionais, hoje ainda temos a conclusão da quarta rodada da Série B, com jogos entre Ceará e Vitória às 7 da noite e Sport e Tombense às 9h30.
O Vitória vem para consolidar essa liderança, né? É uma equipe que ganhou jogos importantes agora no começo da competição, vem de uma Série C de 2022, onde que ele se classificou no apagar das luzes lá e conseguiu subir. Então, e também é um time tradicional, né? A torcida, não importa a fase, também vai apoiar, e agora líder mais ainda, né? E o Ceará vem de uma conquista na Copa do Nordeste contra o Sport na última quarta-feira. Teve um jogo bem polêmico, foi decidido nos pênaltis, então, para consolidar essa fase boa, que está tentando se afirmar, né, já que vem de resultados péssimos na Série B. Então, vai jogar em casa ainda também a equipe do Ceará. Então, vai dar um bom jogo. E trazendo para o Sport também, é aquele jogo que não pode se esperar nada, né? O Sport recém vai fazer o seu segundo jogo na competição, já também você vai fazer o quinto, então é uma disparidade e que a Tomis também fez ótimos jogos em casa, mas que fora de casa vem decepcionando um pouco o seu torcedor, né? E hoje é mais um jogo fora de casa, então ou a Tomis vai ter que fazer tipo um jogo assim para enaltecer ou deixar o torcedor mais confiante para o restante da temporada.
É, e a torcida do Sport não é fácil de encarar, né? Já o Ceará, eu diria que tem o favoritismo do seu jogo, já que apesar do rebaixamento, vem tendo bons resultados na Copa Nordeste e tem um dos melhores elencos da Série B. Ainda na Série B, na quinta, abrindo a terceira rodada, o Ipiranga enfrenta o Paysandu às 8 da noite.
Isso daí é um jogo já pela Série C, né? A equipe do Ipiranga fez um ótimo gauchão, vem de bom resultado na Série C na última rodada, então é uma equipe gaúcha, uma equipe que a gente tem com bons olhos, já que tem colegas de curso aqui que torcem para o Ipiranga, né? Então diria que, para mostrar que é uma ótima fase do time canarinho, pode-se fazer uma boa partida em Erechim. Mas também a equipe do Paysandu é difícil, né? É uma equipe tradicional, já vem brigando por um acesso na Série B há anos, então tem um bom elenco de Série C, né? Apesar que a de Série C tem ótimos jogadores ali, é bem organizada e estruturalmente também a equipe não deixa a desejar em nada. Então vai ser um ótimo jogo para a equipe do Ipiranga para avançar na tabela.
E saindo do Rio Grande do Sul para a Europa, antes de comentarmos o primeiro jogo da semifinal da Champions League entre Real e City, hoje, como a nossa colega Mariana Pradella trouxe, temos outro confronto na Itália, entre o Milan e o Inter de Milão, um grande clássico, às 4 da tarde. O meu palpite vai um 3-2 para o Milan.
Vai ser um bom jogo, um clássico. Eu tenho boas memórias, já que quando criança eu lembro que eles se enfrentaram nas quartas de final em 2013 e 2004, se enfrentaram também em 2006 e 2007, então tem ótimas lembranças. É um maior clássico da Itália, né? E daria que dá um bom jogo. Inter e Milan, é o Milan e Inter, é sempre tradicional de se assistir. Claro que hoje em dia não tem os mesmos jogadores, eles não têm o mesmo peso que tinham antigamente, né? Ou nos anos atrás. Mas, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. Então, eu espero que dê um bom jogo, cheio de gols, como sempre foi. E o meu palpite é... Eu vou puxar mais pro lado do Milan, já que tem um meu irmão apaixonado pelo Milan, né? Então, 2-1 Milan, diria.
Bom, já que você trouxe essa questão de ter uma lembrança afetiva do time do Milan lá nas décadas passadas, eu também lembro muito do Ronaldinho Gaúcho jogando com essa camisa rubro-negra. Então, já que a gente está falando um pouco do passado, a gente vai chamar agora o Radar Histórico com o nosso colega Manuel Bussin para comentar sobre esse grande clássico italiano.
Boa tarde aos colegas e uma muito boa tarde também a todos os ouvintes da UniFM. No Radar Histórico de hoje, iremos falar sobre um confronto mundial, um clássico histórico, entre dois dos maiores clubes de futebol do mundo. Hoje, às 4 da tarde, Internazionale e Milan voltam a se enfrentar pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa após 20 anos. Ambos os clubes vêm de Milão e são potências do futebol italiano. E ambos têm história na maior competição de clubes da Europa. A Inter é tricampeã, tendo levantado a orelhuda em 1964, 1965 e 2010, enquanto o Milan é simplesmente o segundo maior campeão da história da competição, com incríveis 7 Champions, conquistadas em 63, 69, 89, 90, 94 e 2003. O Derby della Madonnina de hoje promete parar Milão, assim como parou há 20 anos atrás, na primeira vez em que os clubes se encontraram em uma semifinal. Na temporada 2002-2003, o clássico acontecia pela primeira vez em uma fase de mata-mata de Liga dos Campeões. O Milan estava no início de uma era gloriosa com o técnico Carlo Ancelotti e já tinha um elenco recheado de grandes jogadores. A equipe rossoneira veio a campo para a primeira partida daquela semi com Dida, Maldini, Costa Curta, Caladzi, Brocchi, Gattuso, Sidorf, Rui Costa e os dois atacantes Inzaghi e Shevchenko. Vale destacar que Filippo Inzaghi, ex-centroavante do Milan, é irmão do atual técnico da Inter, Simone Inzaghi. A atual equipe de Simone Inzaghi era comandada em 2003 por Hector Cooper, e apesar de ser menos estrelada, a Inter de Milão também tinha um grande time na época. Eles vieram para o primeiro jogo com Toldo, Materazzi, Cannavaro, Córdoba, Coco, Zanetti, Henri Belozoguil, Di Biagio, Sérgio Conceição, Recoba e Crespo. Inter e Milan dividiam o mesmo estádio, o lendário San Siro, o que significava que as duas partidas aconteceriam no mesmo lugar, mas com mandos de campo diferentes. O primeiro jogo teve mando do Milan e acabou empatado em 0-0. Mas o curioso é que no segundo encontro, qualquer empate com gols significaria a eliminação da Inter, já que o critério de gols fora de casa seria adotado, mesmo que as duas partidas tenham acontecido no mesmo estádio. E a apreensão do torcedor da Internacional era grande. O Milan ainda tinha a adição do craque Pirlo no seu meio de campo para a segunda partida. E o temor ficou ainda maior, quando nos acréscimos do primeiro tempo, o matador Shevchenko recebeu na área e tocou na saída do goleiro todo para abrir o placar. E esse placar de 1-0 para o Milan se manteve até o final da segunda etapa, quando o Obafemi Martins ficou na cara do gol e chutou para empatar tudo. A Inter ainda foi com tudo para cima e teve chances de virar o confronto. Mas a equipe de Carlo Ancelotti foi resiliente e garantiu a vaga na final com o critério de gol fora, mesmo tendo jogado as duas partidas na sua casa, em Milão. Naquela temporada, o Milan ainda se sagraria campeão da Liga dos Campeões da Europa, nos pênaltis, em uma final também de clássico italiano, contra a equipe da Juventus. Esse foi o Radar Histórico de hoje, feito por mim, Manuel Santos Bulsing. Volto agora com os apresentadores.
É isso aí, esse foi o nosso colega Manuel Bulsing trazendo toda a retrospectiva dos confrontos entre Milan e Inter de Milão. Ainda sobre times internacionais, na quarta-feira temos a semifinal da Liga Europa, entre Juventus e Sevilha, e Roma e Bayer Leverkusen. Os dois jogos ocorrem às 4 da tarde. E para fechar, no mesmo horário, pela Conferência Liga, temos a Fiorentina versus Basel e o West Ham versus AS Alkmaar.
Então, trazendo agora mais ali para Europa League, Conferência League, eu começo a destacar os jogos da Europa League, né? Tem ótimos confrontos. Esse Juventus e Sevilha, para mim, é uma surpresa. Eu achava que o Manchester United iria passar pelo Sevilha, mas... E ainda mais a fase que o Sevilha vive, né? É meio de tabela na Liga, não fazendo boas partidas. E a equipe espanhola conseguiu eliminar o time do United. Então, para mim, foi uma surpresa ter passado. E a Juventus vem se concretizando como um dos nomes maiores ali da Europa League. Teve um ano difícil na temporada passada, já que não conseguiu classificação para a Champions League, né? Então, vem se confirmando o favoritismo da Vecchia Senhora. E, para mim, é o jogo de maior nome agora da semifinal da Europa League. E eu diria que vai ser... Um duelo bastante interessante de acompanhar. Já o outro entre Roma e Bayer Leverkusen, a Roma do nosso José Mourinho, o nosso polêmico José Mourinho, né? A Roma ganhou a Conference League no passado, então está numa ótima fase. No campeonato italiano ainda briga por vaga na Champions League, e isso é bom porque faz anos que a Roma não aparece, não tem um destaque assim no campeonato italiano. A Roma que, como a exemplo que eu dei do Milan ali, Inter de Milão, quando era criança, via bastante campeonato italiano, tem uma boa lembrança também da equipe de Roma, onde que tinha Totti, tinha De Rossi, e até o Mancini, jogador brasileiro. Então, a Roma fora da Liga dos Campeões é uma coisa estranha para mim. E o Bayer Leverkusen é um time da Bundesliga, uma das ligas mais fortes do mundo. É um time forte de se jogar, é um time chato também, então vai dar um confronto interessante. Se fosse para palpitar, eu acreditaria que passasse Roma e Juventus, né, para a final, e fazia um dos maiores clássicos italianos, né, de anos e décadas atrás. Então seria bem legal esse clássico de volta a ter um destaque mundial, né, já que a Europa League é a segunda competição da UEFA com maior renome. E já na Conferência League tem duelos muito interessantes. Tem a Fiorentina contra o Basel. A Fiorentina é um time italiano também que já viveu boas temporadas anos atrás. Tem ótimo, tinha nomes de muita importância. E também tem o brasileiro Arthur, então, que era atacante, era do Palmeiras, jogava no Ceará e vai enfrentar o Basel, né? O Basel é o atual campeão da Liga Belga, tem um time organizado, mas eu acho que a Fiorentina deve se prevaler, tipo, do seu favoritismo e passar para a final, né? E no outro confronto é um time inglês, o West Ham contra o AS Alkmaar. O Auzé Alkmaar vem numa briga ferrenha ali com o Ajax, com o Feyenoord e com o PSV para ver quem que ganha o título do campeonato holandês. E o West Ham é um time forte de Premier League, né? Tem bons investimentos e conta com o brasileiro Lucas Paquetá. Então, pro Auzé Alkmaar pegar um time da Premier League é difícil e acredito que deve passar o West Ham para a final.
Muito bem. E para fechar a nossa agenda, voltando um pouco para a região de Santa Maria, hoje temos o jogo entre Inter de Santa Maria e Lajeadense, pela quarta rodada da divisão de acesso. O jogo estava previsto para acontecer no domingo, mas por conta das condições climáticas desfavoráveis, precisou ser adiado. Então, anota aí, ouvinte. Hoje, às 3 horas da tarde, no Presidente Vargas, em Santa Maria, teremos Inter de Santa Maria e Lajeadense, que é um jogo que promete.
É, o Inter de Santa Maria atualmente é o quarto colocado do Grupo B, da divisão de acesso. Ganhou a primeira partida em casa, daí já empatou com o Pelotas na segunda rodada em 0-0 fora de casa e na última rodada, pela terceira, perdeu para o Guarani de Bagé. O Guarani de Bagé tem um bom time, então eu não diria que foi uma catástrofe de resultado para a equipe de SM. Mas vai pegar um forte time do Lajeadense, onde que o Lajeadense me parece uma equipe mais organizada, mais estruturada do que dos últimos anos, né? O Lajeadense, por anos, ficou na Série A, tinha investimento, até beliscou um título de Recopa Gaúcha em 2016 contra o Inter nos pênaltis. Então, o Lajeadense quer subir de volta, quer ter um nome mais forte agora, né? Então, é uma equipe bem estruturada e está na terceira colocação do Grupo B. Então, se o Inter Nacional de Santa Maria conseguir levar melhor, conseguir fazer uma boa partida e ganhar o jogo, já deixa para trás um dos seus adversários na briga para a classificação para a próxima fase.
Bem, e indo um pouco para a esfera nacional, nesse final de semana, pela Série A, com jogos válidos pela sexta rodada, teremos no sábado, na Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo, às 4 da tarde. No Maracanã, Fluminense e Cuiabá, às 6:30. No mesmo horário em que o Palmeiras enfrenta o Bragantino no Allianz Parque. E no Mineirão, como comentado pela Mariana, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional daqui do Rio Grande do Sul. Já no domingo, no São Januário, o Vasco enfrenta o Santos às 4 da tarde. No mesmo horário, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena e Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. Às 6:30, na Serrinha, Goiás e Botafogo na Arena da Baixada. Goiás e Botafogo. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrenta o Coritiba e no Independência, o América Mineiro enfrenta o Cruzeiro.
É, dando destaque o Inter e para o Grêmio, né? Tem confrontos difíceis, então não acredito que os dois vão fazer péssimas partidas, porque tem bons elencos e tudo mais. E vamos ver que nesse final de semana se a dupla Grenal faz bonito, né? Já vão vindo um resultado de hoje que a gente não sabe ainda da quinta rodada, então é muito difícil de prever alguma coisa, mas ao que tudo indica, ou na minha opinião também, vão fazer bonito e vão ganhar suas partidas.
Muito bem, ouvintes da Rádio Uni FM 107.9, agora são 2 horas e 55 minutos e você está acompanhando o Radar na Rodada. No programa de hoje comentamos sobre tudo o que há de melhor no mundo dos esportes. Mas se você perdeu alguma parte do nosso programa, não deixe de ouvi-lo de novo no Spotify. Basta pesquisar por Radar Esportivo e você terá acesso a todos os nossos programas de sexta e de quarta-feira.
E se quiser se manter atualizado sobre tudo que acontece no mundo esportivo, o seu lugar é aqui no Radar Esportivo. Por isso, aproveite e nos segue nas redes sociais. No Twitter, Radar UFCM, no Instagram, @ Radar Esportivo e no Facebook, basta pesquisar por Radar Esportivo também.
Eu sou Gabriel Barros e apresento junto do meu colega Carlos Eduardo o Radar na Rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante uma hora nessa semana. Agradecemos também ao José Quartiero, responsável pela técnica do nosso programa, aos colegas Yasmin Matos, Alissa Oliveira, Lucas Sena e Arthur Caponogaro pelas participações especiais. Por fim, agradecemos às colegas Andreina Poçan e Mariana Camargo, que ficaram responsáveis pela produção do programa.
Eu queria agradecer a toda a equipe, desejar uma ótima semana a todos. Foi um bom programa, falamos aqui sobre destaques nacionais, internacionais, e é sempre muito um prazer, né, estar aqui com toda a equipe, com o Gabriel hoje, então com o nosso José Quartiero lá na técnica, né, um abraço para a Andreina também que está na técnica. Eu queria desejar uma ótima tarde a todos aí e um bom final de semana também.
É isso, até mais, uma boa semana.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Radar na Rodada, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli.